Glórias a Deus. A palavra de hoje está na carta do apóstolo Pedro, capítulo 1, versículos 3 a 9. Bendito o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que, segundo a sua muita misericórdia, nos regenerou para uma viva esperança mediante a ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos, para uma herança incorruptível, sem mácula, imarcessível, reservada nos céus para vós outros, que sois guardados pelo poder de Deus, mediante a fé, para a salvação preparada para revelar-se no último tempo. Nisso exultais, embora no presente, por breve tempo, se necessário, sejais contristados por várias provações, para que, uma vez confirmado o valor da vossa fé, muito mais preciosa do que o ouro perecível, mesmo apurado por fogo, redunde em louvor, glória e honra na revelação de Jesus Cristo, a quem não havendo visto, amais, no qual não vendo agora, mas crendo, exultais com alegria indizível e cheia de glória, obtendo o fim da vossa fé, a salvação da vossa alma. Aleluia. Glórias a Deus. O apóstolo Pedro está falando de herança para todos. Quando fala-se de herança, principalmente pensando de bens materiais, as pessoas ficam alvoroçadas. Todas as pessoas têm direito a uma herança maravilhosa. Mas que herança é esta? O que fazer para recebermos esta herança anunciada pelo apóstolo Pedro? O Espírito Santo de Deus, usando as palavras do apóstolo, dá orientações exatas para possuí-la. Herança para todos. Não precisa se preocupar, tem para todos. A herança da vida eterna é prometida para todos. E nós precisamos compreender para podermos tomar posse desta maravilhosa herança. Primeiro precisamos compreender o que Deus faz por nós para recebermos a herança. Vemos isso nos versículos 3 e 5. Por mais bondosa que seja uma pessoa, jamais terá poder para fazer o que Deus faz por você, por mim. Deus, o que Ele faz para que nós recebamos esta herança tão esperada? Ele exerce muita misericórdia. A misericórdia de Deus é tremenda. O apóstolo diz assim: bendito Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que segundo a sua muita misericórdia, nos regenerou para uma viva esperança, mediante a ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos. Glórias a Deus. Sua muita misericórdia. O ser humano tem misericórdia, mas a misericórdia humana é limitada. A misericórdia de Deus não tem limite. É muita misericórdia. E por esta misericórdia que Ele pega um ser imprestável, um pecador de coração duro, sem arrependimento, toca o seu coração, gera arrependimento e regenera, recria, transforma, pega o lixo e recicla. E nós somos a reciclagem mais linda que existe na face da terra. Nós ficamos à semelhança do seu Filho Jesus quando somos regenerados pela mão de Deus. Aí nós recebemos o Espírito Santo de Deus e passamos a frutificar o fruto do Espírito, que é o caráter de Cristo. E nós somos regenerados não para pequenas coisas, não para a morte, não para sofrimento e miséria. Somos regenerados para uma viva esperança. não é coisa morta, é viva. Crente é vivo, crente é cheio de vida, porque nós somos regenerados para uma esperança poderosa. Olha os fitos numa herança maravilhosa, uma morada eterna, um lugar garantido, bem-estar e conforto completo, juntamente com o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Muita misericórdia, somente o Senhor. Lembre-se, como que você era antes de receber Jesus? Somente muita misericórdia mesmo. Amém? Somente muita misericórdia. Então o Senhor pega e recicla, regenera e enche de vida. Uma viva esperança, mas teve um preço. Mediante a ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos, foi necessário o Pai mandar o seu Filho morrer na cruz em nosso lugar. Foi necessário o Pai ressuscitá-lo para doar a nós este poder de, juntamente com Cristo, ressuscitarmos dentre os mortos e ficarmos com essa viva esperança até o dia do nosso encontro com o Senhor Jesus, até o dia de recebermos a herança eterna. Somente mediante Jesus a muita misericórdia de Deus tem eficácia completa. Mas como temos aprendido, precisa acontecer algo dentro do indivíduo. Precisa haver um desejo, uma decisão de mudança. Precisa haver arrependimento. E aí começa uma recriação. E as mudanças vão sendo visíveis. Mudanças poderosas. A ponto, inclusive, de pessoas estranhas chegarem e perguntar: o que aconteceu com você? E muitos afirmam a seguinte pergunta: você ficou crente? Ou virou crente, como eles costumam falar? É isso mesmo. As coisas de Deus são visíveis, são inegáveis. E quem é regenerado passa a ser luz. E a luz não tem como não ser percebida. A luz desfaz as trevas. É isto que acontece quando somos regenerados, recriados pela muita misericórdia do Senhor. O que Deus faz por nós para recebermos a herança? Primeiro, exerce muita misericórdia. Regenera, transforma. E em seguida, Ele passa a cuidar de nós. Ele guarda os salvos para possuírem esta herança. Vemos isso no versículo 5. Ele guarda. Sois guardados pelo poder de Deus, mediante a fé, para a salvação preparada para revelar-se no último dia. Muita misericórdia. Ele guarda. Ele quer cuidar de cada um como a galinha cuida dos seus pintinhos. Quer colocar cada um debaixo das suas asas. E nós, quando entendemos essa muita misericórdia, glorificamos a Deus e passamos a viver com fé, andar por fé. Então, somos guardados pelo poder de Deus mediante a fé. Sem fé, não há proteção de Deus. Precisamos ter fé. E o que é fé? É, de uma forma muito simples, muito espontânea, crer na palavra de Deus, obedecer ao que a palavra de Deus manda. E assim, agindo no dia a dia, estamos guardados para recebermos esta herança maravilhosa. Estamos sendo guardados para o dia desta herança maravilhosa. Glórias a Deus por isso. Você tem buscado a grande misericórdia de Deus para ser guardado sob suas asas até aquele dia em que vai ser recebido, recebida na glória eterna, na cidade santa? Precisamos buscar. Herança para todos. Como é esta herança? Quando tomamos conhecimento de uma herança, ou qualquer importante benefício, examinamos cuidadosamente. Queremos ter certeza de que é de fato uma herança boa, um benefício importante. A herança de Deus, a herança que o Senhor oferece, é insuperável comparando-se a toda e qualquer herança. Nada supera a herança que o Senhor tem para nós. Esta herança, ela é incorruptível. Ela é sem mácula. Ela é imarcessível, reservada nos céus. Versículo 4. Ela está reservada nos céus. João 14, Jesus disse que já foi preparar um lugar para nós. A herança já está pronta. Filipenses 3, 20 e 21, diz assim: pois a nossa pátria está nos céus, de onde também aguardamos o Salvador, o Senhor Jesus Cristo, o qual transformará o nosso corpo de humilhação para ser igual ao corpo da sua glória, segundo a eficácia do poder que ele tem de até subordinar a si todas as coisas. Transformará o nosso corpo igual ao seu corpo glorificado. Para... Por que precisamos de corpo glorificado? Porque lá onde está a nossa herança, a cidade santa, só entra corpo glorificado. Lá não entra impureza. Ela está preservada nos céus. Nós vemos que esta herança que não se corrompe, essa herança que não tem mancha, essa herança imarcessível que não murcha, essa herança é linda. Essa herança é iluminada pela glória de Deus. Apocalipse 21, 2 a 5 diz assim: vi também a cidade santa, a nova Jerusalém, que descia do céu da parte de Deus, ataviada como noiva adornada para o seu esposo. Então ouvi grande voz vinda do trono, dizendo: eis o tabernáculo de Deus com os homens. Deus habitará com eles. Eles serão povos de Deus, e Deus mesmo estará com eles. Ele enxugará dos olhos toda lágrima, e a morte já não existirá. Já não haverá luto, nem pranto, nem dor, porque as primeiras coisas passaram. E aquele que está sentado no trono disse: eis que faço novas todas as coisas. E acrescentou: escreve, porque estas palavras são fiéis e verdadeiras. Glórias a Deus. É linda. É iluminada pela glória de Deus a nossa herança, lá onde habitaremos eternamente. Versículos 18 a 23 também fala da grandeza da nossa herança. Estaremos habitando lá, sem tristeza, sem luto, sem dor, sem angústia, sem misérias terrenas, sem sofrimentos terrenos, porque Deus é fiel. Ele continua falando nos versículos 18 a 23. A estrutura da muralha é de jaspe. Vejam a preciosidade da nossa herança. Também a cidade é de ouro puro, semelhante a vidro límpido. Os fundamentos da muralha da cidade estão adornados de toda espécie de pedras preciosas. O primeiro fundamento é de jaspe, o segundo é de safira, o terceiro de calcedônia, o quarto de esmeralda, o quinto de sardônio, o sexto de sárdio, o sétimo de crisólito, o oitavo de berilo, o nono de topázio, o décimo de quisópraso, o um décimo de jacinto, o duodécimo de ametista. As 12 portas são 12 pérolas, e cada uma dessas portas de uma só pérola. A praça da cidade é de ouro puro, como vidro transparente. Nela não vi santuário, porque o seu santuário é o Senhor, o Deus Todo-Poderoso e o Cordeiro. A cidade não precisa nem do sol nem da lua para lhe darem claridade, pois a glória de Deus a iluminou, e o Cordeiro é a sua lâmpada. Glórias a Deus. Que herança linda, que herança maravilhosa. Esta herança é de fato insuperável, é indescritível do ponto de vista humano. Aqui são figuras usadas pelo servo de Deus para entendermos a sua preciosidade. Esta nossa herança tem o rio da vida e a árvore da vida. Quem tomar posse da herança estará livre de toda maldição. Que herança poderosa! O rio da vida, a árvore da vida, libertação de toda maldição. Existe herança mais desejável do que esta? Apocalipse 22, 1 a 3. Então me mostrou o rio da água da vida, brilhante como cristal, que saía do trono de Deus e do Cordeiro. No meio da sua praça, de uma a outra margem do rio, está a árvore da vida, que produz 12 frutos, dando o seu fruto de mês em mês, e as folhas da árvore são para a cura dos povos. Nunca mais haverá qualquer maldição. Nela estará o trono de Deus e do Cordeiro. Os seus servos o servirão. Glórias a Deus. Existe herança mais poderosa do que esta? Mais desejável do que esta? Não. A nossa alma deve ter como alvo único e final possuirmos esta herança. Nós devemos buscar com todo o poder da alma, com toda a capacidade de inteligência e de entendimento. Precisamos buscar a palavra de Deus, os mandamentos de Deus, o poder do Espírito Santo para estarmos na posse desta herança maravilhosa, o nosso lugar garantido lá na cidade santa, a Jerusalém celestial, o rio da vida. Aqui na terra as águas são impuras, lá tem o rio da vida, brilhante como cristal, que sai do trono de Deus e do Cordeiro. O poder de Deus presente, Jesus, o rio da vida presente. Jesus, inclusive, uma vez conversando com a samaritana à beira do poço, ele disse que quem tomasse da água dada por ele, do seu interior, fluirão rios de água viva. Nós estaremos lá, juntos do rio da água da vida, tendo toda a presença poderosa do Senhor. No meio da sua praça, de uma a outra margem do rio, está a árvore da vida. Toda a provisão de Deus, todo o sustento de Deus, toda a cura de Deus para a eternidade. Nós sempre desejamos lugares agradáveis assim. As pessoas viajam de um continente a outro para conhecerem lugares maravilhosos. As pessoas têm desejo grande de estarem buscando lugares maravilhosos e nunca saciam esse desejo. Buscam cachoeiras, matas, fazendas, buscam rios, mares, buscam todas as belezas que temos na terra. Mas a natureza humana continua insaciável, porque a única coisa que vai nos agradar eternamente é esta herança, a cidade santa, reservada para nós lá morarmos eternamente. Pelo Senhor Jesus, nós temos a entrada já garantida, o lugar já garantido. Este lugar lindo. Nunca mais haverá qualquer maldição. Aqui na terra, nós precisamos buscar muito a Deus, porque recebemos também heranças malditas. Lá não terá nada de herança maldita, só a herança bendita do Senhor para a vida eterna. A comunhão plena com o Pai, o Filho e o Espírito Santo, eternamente, lá no céu. Como é esta herança? Eu estou me esforçando para descrevê-la. A Bíblia se esforça para descrevê-la, mas só saberemos exatamente como ela é naquele dia que nos encontrarmos com o Senhor, após a segunda vinda do Senhor Jesus. Mas para acontecer isso, precisamos andar aqui na terra, sempre nos arrependendo dos pecados, sempre buscando o perdão de Deus, sempre andando em obediência ao que o Senhor manda. Aí, com certeza, tomaremos posse dessa herança maravilhosa. O que precisamos para possuir a herança? A herança é para todos, mas tem requisitos para que possamos possuí-la. A partir do versículo 6, ele começa com a expressão: nisso exultais. O apóstolo está chamando a atenção para um estilo de vida marcado pela alegria e obediência aos mandamentos do Senhor, para que assim sejamos aprovados por Deus quando testados. Precisamos estar sempre alegres com Deus. O que Deus manda fazermos é para nossa alegria e não para estarmos questionando o que Ele manda. Ele testa cada um de nós para nos adestrar na obediência, nos adestrar para podermos vencer o inimigo, vencer nos dias ruins. Precisamos sempre estar alegres com Deus, sabedores que Deus a qualquer momento nos chama para um teste, para uma prova, porque é somente sendo provados que nós somos preparados para a vitória. Existe uma ideia falsa na cabeça de muitos crentes de que se tem a vitória sem o adestramento de Deus, sem o treinamento de Deus. Eu fui militar e fui adestrado para que, se um dia eu fosse para a guerra, não morresse no primeiro confronto. Deus faz isso conosco. Ele nos adestra para que o diabo não mate a nós no primeiro confronto. Então, louvem a Deus quando são provados. Nós precisamos nos alegrar com a aprovação, com o treinamento de Deus. As pessoas buscam muito as escolas, faculdades, ensinos diversos, mas a melhor escola que tem é a escolinha do Senhor. E esta escola é diária. Precisamos estar atentos para não sermos reprovados. Nós somos testados por Deus. Nisto exultais, embora no presente, por breve tempo, se necessário, sejais contristados por várias provações, para que, uma vez confirmado o valor da vossa fé, muito mais preciosa do que o ouro perecível, mesmo apurado por fogo, redunde em louvor, glória e honra na revelação de Jesus Cristo. Precisamos estar sempre alegres. Amar a Deus com fé e alegria. Isto é fundamental. Sempre amando a Deus, acima de tudo e de todos. Sempre vivendo a alegria verdadeira cristã. Sempre fortalecendo a nossa fé. Pelo poder da palavra, pelo poder da comunhão, pelo poder do Espírito Santo que habita em nós. Ele diz assim: a quem não havendo visto, há mais, no qual não vendo agora, mas crendo, exultais com alegria indizível e cheia de glória. Alguém aqui já viu a Deus? Não. Nós sentimos a presença de Deus, sabemos que Deus está conosco, sabemos que Deus habita em nós pelo seu Espírito, mas não vemos. Nem no passado e nem agora. Mas veremos um dia. Lá, quando tomarmos posse da herança. Então, nós precisamos crer. É por fé que nós amamos a Deus. É por fé que nós obedecemos aos mandamentos de Deus. E nós precisamos exultar com alegria indizível e cheia de glória. É uma super alegria. Inclusive tem uma música que fala superabundante graça de Deus. Quando superabunda a graça de Deus em nós, nós temos esta super alegria, esta exultação no poder do Espírito Santo, esta exultação na comunhão santa. E aí nós andamos cheios da glória de Deus. O que precisamos para possuir esta herança tão desejada? Precisamos viver de fé em fé. Porque de fato, sem fé, é impossível agradar a Deus. Versículo 9 diz assim: obtendo o fim da vossa fé, a salvação da vossa alma. Obtendo. Você quer obter esta herança que é para todos? Então, precisa exercer fé. Qual é o fim da fé? A salvação eterna, a salvação da alma. A alma é o nosso intelecto. Se a nossa alma não estiver salva, liberta, redimida no Senhor Jesus, nós não chegaremos lá para possuirmos a herança eterna. Então, o fim da fé, a finalidade da fé é caminharmos conforme o Senhor manda, marchando sempre vitoriosamente no poder do Espírito Santo, na obediência à palavra, até o dia de recebermos a posse, até aquele dia que estaremos lá pisando no solo santo, na cidade santa. É aqui que eu vou morar para sempre. Glórias a Deus por isso. Este é o fim da fé e nós precisamos visualizar. A Bíblia mostra isso de uma forma tão real que nós chegamos a sentir saudade deste lugar futuro. Isto deve acontecer no coração de todo crente. Esta exultação, esta alegria poderosa, cheia de glória, não tem como expressarmos. A melhor maneira que eu acho de expressar isto é dizer que sinto saudade desta vida que vou ter. De tão maravilhosa que é a forma que o Espírito Santo revela através da palavra de Deus. Herança para todos, mas precisamos saber o que Deus faz por nós para recebermos esta herança. Precisamos saber como é esta herança. Precisamos entender, compreender as nossas atitudes necessárias no dia a dia para possuirmos esta herança. Esta herança, como se diz popularmente, não se ganha no grito. É todo um estilo de vida para chegarmos lá. Não se ganha dando jeitinho. O jeitinho das trevas não funciona. É somente no jeito do Senhor, andando no reto caminho do Senhor. A herança é para todos, para todas as pessoas que pela fé tomarem posse. Então, o que precisa ser feito? Começar a caminhada. Desenvolver fé, dia após dia, para que um dia esteja tomando posse lá na Cidade Santa, tomando posse do seu lugar, da sua morada eterna. A herança está esperando. Depende das nossas atitudes para chegarmos e nos habilitarmos a esta herança. Na Terra, quando você tem uma herança para receber, tem todo um procedimento legal para que receba esta herança. No mundo espiritual também tem todo um procedimento legal. Precisamos andar legalmente conforme a palavra de Deus e assim receberemos essa herança no dia que estivermos prontos para possuí-la. Então, receba a herança mais desejada e viva para sempre na Cidade Santa com o Deus Todo-Poderoso, com o Deus muito misericordioso. Isto é para todos, mas para todos os pecadores arrependidos que aceitam esta regeneração de Deus por meio do seu Filho Jesus. Com Jesus, o nosso Redentor, o nosso Salvador, chegaremos lá e tomaremos posse da herança mais desejável, mais aprazível. Glórias a Deus por isso. Amém? Glórias a Deus. Aleluia.